Contrabandista de Deus, áudio 15, capítulo 10. A terceira oração. Guiando meu carro pela Europa Oriental, de volta à Holanda, procurei avaliar a viagem que acabara de realizar. Eu estivera viajando mais de 7 semanas, percorrera aproximadamente 10 mil quilômetros, realizara 100 reuniões e estabelecera dezenas de contatos para a realização de trabalhos futuros. O mais importante haviam sido as conversões, centenas. Novos crentes, homens, mulheres e crianças que realmente estavam vivendo no reino de Deus, ao mesmo tempo que viviam sob o tacão de um governo que dizia que Deus não existe. Como seria a vida deles agora? Era difícil deixá-los, sabendo que iriam enfrentar pressões e sacrifícios tão duros que eu mal podia imaginar. Quanto à minha resolução de lhes levar Bíblias, à clara luz dessa manhã de maio, ela parecia muito mais difícil de se levar a efeito do que ao ímpeto da decisão naquela noite em Belgrado. Em 1957, não havia uma só fronteira comunista pela qual se pudesse passar com livros de qualquer espécie, muito menos livros religiosos. Como é que eu conseguiria levá-las para eles? E como conseguiria distribuir as Bíblias se conseguisse entrar com elas sem pôr em perigo os que me ajudassem? Que país estava mais necessitado de Bíblias? Em qual deveria tentar entrar primeiro? Todas essas perguntas martelavam a minha mente. Enquanto eu rodava quilômetros e quilômetros através da Europa, cada vez mais perto de casa. Não corrigi a mim mesmo. Perto de casa, não. Mais perto de Witt, certamente. Mas num daqueles relances de compreensão, de repente reconheci que o It não era mais o meu lar. Era por isso que eu estava guiando tão devagar, parando tão frequentemente para conferir os mapas, para conversar a respeito das colheitas com todos os fazendeiros que encontrava. Com um choque, cheguei à conclusão de que desde que deixara a Iugoslávia, eu estivera fazendo hora, adiando o momento inevitável em que me acharia sozinho de novo no meu quarto de solteiro. Depois que papai falecera, eu me mudara para fora de casa, para o seu pequeno quarto sobre o telheiro. Parece uma ideia muito prática. O quarto tinha uma entrada separada e eu podia entrar e sair sem perturbar a minha família. Mas a mudança viera fazer ressaltar minha solidão. Além do mais, era uma solidão que agora eu sabia deveria ser parte integrante da minha vida. Em uma parada para descansar na Alemanha, peguei minha Bíblia e abri-a na última capa, onde havia registrado a severa resposta de Deus para uma oração que eu havia feito. Tomei o café e fiquei lembrando aquela noite na Iugoslávia em que eu havia feito a oração. Naquela noite, também, eu havia me sentido muito sozinho. Senhor, eu havia dito, daqui a um ano eu terei 30 anos. Tu fizeste uma ajudadora para o homem, e não sei por que eu ainda não achei a minha. Senhor, vou pedir-te uma coisa esta noite. Esta noite, Senhor, eu te peço uma esposa. Eu anotara o pedido específico em minha Bíblia, 12 de abril de 1957, em Nozaki. Orei pedindo uma esposa. Ao lado da anotação, eu havia deixado um espaço para anotar a resposta. 5 dias depois, a resposta viera. Na minha hora silenciosa, eu subitamente tive a certeza, de maneira inconfundível e misteriosa, de que Isaías 54:1 era a resposta de Deus para mim. Folhei apressadamente as páginas do Velho Testamento e li. Mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Li aquelas palavras muitas vezes procurando aplicá-las ao meu caso, tentando regozijar-me com a vontade de Deus. Eu podia sentir-me solitário, mas Ele iria dar-me muitos filhos espirituais mais do que eu poderia ter como pai de carne e sangue. Eu escrevera a resposta ao lado do pedido. Mas agora, enquanto tomava café ao lado de um campo florido, percebi que filhos espirituais não eram tudo o que eu tinha em mente. Eu queria filhos de verdade, vivos, barulhentos, correndo e pulando, com rostos suados e sapatos de madeiras para eu consertar depois das brigas. Acima de tudo, eu queria uma esposa, um ser humano vivo e amoroso que tornaria minha vida uma peça inteira e não aquela colcha de retalhos, de lugares e pessoas sem base fixa, aquela volta ao lar sem ninguém a me esperar. E se eu lhe pedisse outra vez, naquela hora mesmo, se eu apenas abrisse a Bíblia em qualquer lugar, deixasse o dedo cair onde quisesse e considerasse aquele novo versículo como a resposta verdadeira? Eu sempre rira de pessoas que buscavam orientação divina dessa forma, mas era um maravilhoso dia de primavera no qual tudo podia acontecer. Por isso, fechei os olhos, abri a Bíblia ao acaso e mergulhei o dedo na página. Quando olhei, mal podia crer nos meus olhos. Meu dedo estava apontando para Isaías 54:1. Mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Disse a mim mesmo que minha Bíblia estava acostumada a abrir naquela página devido ao fato de eu ter lido aquele versículo demoradamente em ocasiões anteriores. Mas não adiantou. Completamente envergonhado, registrei na capa interior da Bíblia o pedido repetido e a resposta reiterada. Não gostei da mensagem, Senhor, mas pelo menos agora ela veio clara. Levei o fogão portátil de volta ao carro e dei partida no motor. O caminho de volta ao It era longo, de volta ao pequeno quarto e ao meu confinamento solitário. A chegada em casa em si não foi melhor do que eu imaginara. Fiquei sentado na sala de estar até tarde da noite, falando à minha família a respeito da Iugoslávia. Então, quando eu já não podia mais adiar aquele momento, saí e subi as escadas. Meu quarto pareceu-me úmido e frio. Havia manchas de bolor nos lençóis, a escrivaninha estava coberta de uma camada de bolor branco e o novo papel de parede estava se soltando. Não era novidade, pois ali nos pôlderes sempre fora muito úmido. Isso nunca me aborrecera antes. Por que seria, então, que agora aquilo me chocava, causando tanto desgosto? Durante as 6 semanas seguintes, eu me atirei à atividade de falar, escrever e orar pela visão de minha próxima viagem à Cortina de Ferro. Visitei os Wetstra para contar-lhes do trabalho heróico que o pequeno Volks realizara. Escrevi uma nova série de artigos para a revista Kratz van Hong. Fiz uma visita a Karl de Graaf e ao grupo de oração em Amersfoort. Em geral, estava sempre ocupado, tão ocupado que dizia a mim mesmo que nem notava minha própria solidão. Em julho, desisti de suportar aquilo. Senhor, eu disse certa manhã, sentado na pequena cama dobrável de ferro em meu quarto, eu vou orar só mais uma vez a respeito desta vida de solteiro que o Senhor planejou para mim. Agora já sei que tu prometeste filhos para os solitários, mas, Senhor, tu também prometeste um lar para os desolados. Achei depressa o versículo do Salmo 68 como que para refrescar a memória do meu Senhor. Deus faz que o solitário more em família. Não que eu queira, agradecer-te por este quarto sobre o telheiro, Senhor. Não é porque ele seja escuro, frio e úmido. Isso não significa que eu não seja agradecido, mas, Deus querido, isso não é propriamente um lar. Um lar é um lugar que tenha uma esposa e filhos de verdade. Senhor, Paulo orou 3 vezes para ficar livre do espinho na carne que o estava incomodando, e tu respondeste não. Eu já orei 2 vezes te pedindo uma esposa. Agora vou orar mais uma vez. Pode ser que tu digas não mais uma vez também, Senhor, e se o fizeres, eu jamais levantarei novamente a questão. Vou escrever isso agora na minha Bíblia. Abri a Bíblia na 3ª capa e fiz a última anotação. Orei, pedindo, esposa, 3ª vez. Vit, 7 de julho de 1957. Depois, fechei a Bíblia com força. Algumas pessoas, Senhor, foram feitas para estar sempre sozinhas. Eu não, por favor, eu não. Só em setembro foi que aconteceu uma coisa que eu poderia interpretar como resposta. No meio da minha hora de oração, certa manhã, um rosto apareceu repentinamente à minha frente. Longos cabelos louros, um sorriso que era como o brilho do sol, olhos que não tinham 2 vezes a mesma cor. Corre, Corrie van Dam. A lembrança dela me sobreviera tão inesperadamente, tão completamente, independentemente do que eu estava pensando naquele momento, que fiquei em dúvida. O meu coração quase parou. Se aquilo era de Deus, se ele estava mesmo me mostrando as respostas às minhas orações, uma resposta que ia muito além dos meus mais róseos sonhos. Mas como poderia ser isso? Embora tivéssemos sido amigos e colegas, eu jamais pensara em Corey como namorada. Naquela época, ela era quase uma menina ainda, não tinha nem 18 anos. Mas isso fora tantos anos. 4 anos haviam se passado desde que eu deixara a fábrica para ir para a Inglaterra e ela fora para a escola de enfermagem. Agora, ela já se tornara adulta. Sem dúvida, agora ela já terminara o curso e talvez até já estava casada. Em vez de ser uma criança mal saída das fraldas, Corey repentinamente tornou-se para mim uma mulher adulta que, se não estivesse casada, estaria naquele mesmo instante fazendo a sua escolha de entre um sem número de pretendentes que se acotovelavam, cada um querendo ser o escolhido. Dentro de 1 hora, eu estava em Alkmaar, guiando meu Fusca pela rua em que viviam os pais de Corey. Muitas vezes havíamos-nos dirigido para lá após aqueles cultos de fim de semana para a mocidade, e a senhora Van Damme servia café e biscoitos, enquanto o senhor Van Damme enevoava o forro da sala com a fumaça do seu enorme cachimbo. Eu não sabia exatamente o que deveria fazer quando chegasse àquela casa. Talvez só desse uma olhada, pensei, para ver se a casa ainda estava em pé. Deveria dirigir-me até a porta? Senhora Van Damme, será que a senhora pode me dar o endereço de Corey? Mas suponhamos que fosse a própria Corey quem viesse abrir a porta. Olá, Corey. Você já se casou? Se não, quer se casar comigo? Cheguei à casa antes de ter formulado um plano definido e imediatamente vi que não iria precisar de nenhum. As janelas estavam trancadas, o jardim estava cheio de mato. Com um nó na garganta, encaminhei-me para a fábrica. Não, o senhor Ringers não ouvira falar para onde se haviam mudado os Van Damme. Corey? Sim, ela fizera o curso no Hospital Santa Isabel em Harlem. Podia ser que ela ainda estivesse lá. Não, se ela estava casada, ele não ouvira falar. Ele piscou ao responder às minhas perguntas. Um homem de sorte, André, o que casar com aquela moça. Foi impressionante quantos negócios urgentes eu de repente descobri para fazer em Harlem. Visitar livrarias evangélicas, atender a convites de igrejas que negligenciaria inexcusavelmente, ver algumas pessoas. Ah, que cidade maravilhosa! De um posto de gasolina, ainda fora da cidade, telefonei para o hospital e prendi a respiração, enquanto a recepcionista verificava o registro de matrículas. Sim, disse ela, ela está no último ano. A senhorita Corey Van Damme. O meu suspiro de alívio fez com que ela pausasse por um momento. A senhorita Van Damme está morando em uma casa particular este ano. Não está alojada na residência das alunas. Ela me deu o endereço e disse que o apartamento ficava no último andar de uma casa particular no melhor bairro da cidade. A proprietária, disse a atendente do hospital, era uma senhora idosa, rica, que cediu o apartamento em troca de ter uma enfermeira em casa. Depois de uma rápida busca, encontrei a rua e logo vi a janela do quarto de Corey, lá em cima, sob o beiral. A casa fora construída como a miniatura de um castelo. O quarto de Corey se abria para uma sacada coberta por uma pequena torre pontiaguda. Estacionei o carro à frente da casa e pus-me a sonhar acordado. Ela era a rainha do castelo e eu era um fidalgo vestido de armadura. Ela era Julieta e quando ela aparecesse na sacada, eu daria um passo à frente. Mas ela não apareceu, nem na sacada, nem em nenhum outro lugar. A tarde passou. A escuridão chegou, mas não apareceu luz nenhuma no quarto de Corey. Abandonando toda a ideia de romance, fui até a porta e apertei a campainha. Uma empregada atendeu. A senhorita Van Damme? Sim, ela morava ali. Mas no momento ela estava com sua família em Alkmaar. Alkmaar? Todo o meu desinteresse estudado abandonou-me. Mas não há ninguém na casa de Alkmaar. As janelas estão todas pregadas com tábuas, o jardim está abandonado e, atraída pelo ruído, uma senhora de cabelos brancos apareceu na entrada atrás da empregada. Gentilmente, ela me contou que o pai de Corey estava muito doente e que ela fora tomar conta dele. A família havia se mudado para um apartamento no qual não havia escadas para subir. Ela deu-me endereço. Durante os dias que se seguiram, sofri para cumprir os compromissos na agora maçante cidade de Harlem. Como eu estava contente pelo fato de sempre ter passado alguns minutos conversando com o Sr. Van Damme quando ia à sua casa, o que seria mais natural do que o fato de eu lhe fazer uma visita. Assim, alguns dias mais tarde, eu estava de pé diante da porta do apartamento dos Van Damme em Alkmaar, batendo a porta. Corey abriu-a. A luz que estava por trás dela dourou seus cabelos. Vim saber como vai seu pai, disse eu debilmente. O pretexto não teria enganado uma criança de 3 anos de idade, mas Corey guiou-me cerimoniosamente até o quarto do seu pai. O Sr. Van Damme estava muito doente. Percebi isso logo que entrei. Mas ele pareceu ficar jubiloso de receber uma visita. E assim, durante uma hora, fiquei sentado em uma cadeira ao lado da sua cama e falei-lhe a respeito das minhas viagens pela Cortina de Ferro e das minhas esperanças para o futuro, enquanto Corey ia e vinha com garrafas e travessas e eu procurava desviar os olhos dela. Ela estava vestida com um uniforme branco de enfermeira e parecia-me ainda mais celestial e inatingível do que era nos meus sonhos. E assim começou um namoro curioso, engraçado. 2 vezes por semana eu visitava o Sr. Van Damme. 2 vezes por semana eu e Corey entabulávamos uma conversa cochichada, conversa de quarto de enfermo, à porta. Mas mais frequentemente do que isso, eu achava seria ser intruso naquele lar que estava preocupado com seu problema. Entre uma visita e outra, eu procurava imaginar-me propondo casamento a Corey, e isso parecia tão terrível que eu sabia de antemão que não ia dar certo. Por favor, case-se comigo. Eu estarei viajando a maior parte do tempo e não terei possibilidade de dar-lhe o endereço para onde você possa me escrever. E haverá semanas em que eu não poderei enviar cartas para você. Embora eu esteja no trabalho missionário, você nunca poderá falar a ninguém a respeito dos lugares e das pessoas com quem estaremos trabalhando. E se um dia eu não voltar para casa, você provavelmente nunca ficará sabendo o que foi que aconteceu. Acrescente a isso que nunca saberemos antecipadamente qual será a nossa renda e também que nosso lar será um quarto sobre um alpendre. Corey era linda demais, bem como inteligente demais para acomodar-se a uma vida assim. Foi a 21 de outubro, durante a época em que eu estava fazendo essas 2 visitas semanais, que veio uma carta do consulado húngaro. Meu pedido de visto no passaporte, pedido esse apresentado uma semana após a Revolução, fora aprovado. E então, repentinamente, descobri como procederia para pedir a Corey que se casasse comigo. Eu falaria com ela naquela semana, naquele mesmo dia, mas não deixaria que ela respondesse antes que eu voltasse da Hungria. Daquela forma, supondo que chegasse a considerar o pedido, ela teria a oportunidade de ter uma ideia do tipo de casamento que esperava. A separação, o sigilo e a incerteza. Em frente, André, disse a si mesmo, toda a tristeza dessa situação. Mas agora que eu tinha um plano, meu coração não podia deixar de se encher de esperança. Pulei no carro e cobri a distância até Alkmaar em tempo recorde. Bati com força na porta, esquecendo durante um momento o doente que estava ali. Estavam levando um tempo terrivelmente longo para atender. Eu já estava levantando a mão para bater outra vez quando a porta se abriu. Um olhar para o rosto de Corey e entendi tudo. O seu pai, ela fez que sim com a cabeça. Faz 30 minutos. Falar, obviamente, era difícil. O médico está aí. E assim, voltei ao It com a minha proposta ainda ardendo dentro de mim. A não ser no dia do funeral, fiquei sem ver Corey durante 3 semanas. Passei o tempo comprando ou pedindo todas as bíblias em língua húngara que consegui achar na Holanda. E olha que não eram muitas. E armazenei-as juntamente com um bom suprimento de folhetos em húngaro no carro. Por fim, em uma bela noite de luar, convidei Corey para dar uma volta de carro comigo. Rodamos ao longo de um largo dique até que os faróis deram em uma pequena estrada secundária que virava à direita. Entrei por ela e parei. A lua refletia-se luminosa no canal a nossos pés. O cenário era perfeito. E eu disse tudo errado. Corey, comecei. Quero que você se case comigo, mas não diga nada ainda. Espero lhe dizer como a vida vai ser difícil. Difícil para mim e mais difícil ainda para você. E então esbocei para ela a obra que cria que Deus me havia confiado. Disse-lhe que o mês seguinte haveria de ser uma boa mostra da vida que seria a minha e a dela se ela aceitasse. Seria uma loucura de sua parte, Corey. Terminei miseravelmente, mas eu quero tanto. Os enormes olhos de Corey estavam ainda maiores quando finalizei. Ela abriu a boca para falar, mas coloquei a mão sobre os seus lábios. Quando a deixei em seu apartamento, conseguira dela a promessa de que ela me daria uma resposta quando eu voltasse da Hungria. Continua no próximo áudio.